Nós sabemos que quando se trata de descobrir a própria orientação sexual, a jornada é repleta de curvas inesperadas e voltas surpreendentes. Afinal, quem disse que é fácil desvendar os mistérios do próprio coração? Mas acredite, o resultado final sempre vale a pena. E acreditamos firmemente que não há nada mais corajoso e admirável do que ser verdadeiro consigo mesmo. Aqui vamos abrir a porta dos nossos armários de histórias e deixar essas vozes incríveis e corajosas ecoarem nos seus ouvidos. Prepare-se para se apaixonar pelas aventuras amorosas de pessoas incríveis. E não importa se essa revelação veio com um passe de mágica ou se levou algumas tentativas para encaixar as peças do quebra-cabeça. Então, se você está pronto para embarcar nessa jornada, aperte o play e vamos lá, porque a vida é curta demais para vivermos em preto e branco. É hora de celebrar as cores do amor e as histórias que nos fazem únicos. E hoje eu pergunto a vocês: descobrir quem são mudou a forma de?
Cara, acho que é uma pergunta muito complexa. Eu ia dizer a forma de viver mesmo, em primeiro lugar, mas eu acho que essa parada passa por dois momentos diferentes, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa que desde muito novinho já sabia que eu era gay, né? E aí isso passou por um processo que teve várias fases, assim. Primeiro, eu acho que o meu recorte é muito diferente das outras pessoas, eu não sei, mas eu tenho 25 anos, eu me assumi há mais ou menos um ano e meio, não tem 2 anos ainda que isso tudo aconteceu, né? Um pouco mais de um ano e meio. Então é tudo muito recente, né?
Gente, esse é o Pedro, tá? Ele só esqueceu de dizer o nome dele, mas esse é o Pedro.
Isso, é o Pedro. Ah, eles me conhecem já, tá com o nome da minha mãe aqui nessa porra, mas tudo certo. Foi uma muito louca porque eu sempre me entendi dessa forma, só que eu tive um passado muito forte, assim, de violência, de bullying na escola, tanto violência física quanto violência psíquica. Então, é uma parada que eu me enxergar dessa forma há 15 anos atrás, eu me enxergar dessa forma hoje, com toda certeza mudou a minha forma de viver. Mas eu sinto que num primeiro momento, numa forma muito mais na defensiva, né? Eu tinha que viver me protegendo de tudo, eu tinha que viver me protegendo dessas agressões, das pessoas, eu tinha que viver me protegendo, fingindo ser alguém que eu não era. E hoje, o viver no lado bonito da coisa, né? Descortinado mesmo assim, de forma livre, enfim. Então, eu diria que mudou minha forma de viver em duas perspectivas muito diferentes, assim. O Pedro hoje se enxerga com muito mais carinho e com toda certeza muito mais feliz.
Prazer, gente, Gustavo. Pra mim, desde muito novo, de verdade, eu era uma criança bem viada. Então, desde muito pequeno, eu sabia que gostava de outras coisas, sabe? Outras coisas que eu digo, não só de relacionamento em si, mas de outras coisas que, vamos supor, não era normal. Então, eu sempre tive essa noção. E pra mim, eu fui me assumir, tipo, com 18 anos. E pra mim foi um pouco difícil pra me assumir. Mas eu tive um bom apoio, assim, da minha família. Então, pra mim, tipo, a melhor forma que eu tive pra ser quem eu sou hoje é acreditar em mim mesmo, sabe? Acreditar no potencial de quem eu sou.
Oi, galera, Tainá, mais uma vez. Vocês já me conhecem, como sempre da minha vida amorosa, e aqui estamos mais uma vez. Quando eu me entendi, acho que antes da gente não só se assumir, acho que quando a gente se entende que a gente não gosta do normativo, do que é, entre aspas, normal, muita coisa muda, assim, sabe? Primeiro eu tive que me entender como bissexual, né? Por mais que seja aquela coisa mais simples, entre aspas, porque eu posso transitar entre os dois, então, ao mesmo tempo que tenho o preconceito, eu posso me mascarar dele, né? Também, ao mesmo tempo, dá o medo também. Porque, querendo ou não, quando eu me entendi, eu morava fora, que eu morei um ano nos Estados Unidos, e foi a primeira interação que eu tive com uma mina de falar, tipo, nossa, ok, eu gosto disso aqui. E ter essa certeza de que não, é isso que eu sou bissexual. E depois eu descobri que eu sempre fui. Desde a época que eu tinha 11 anos e dava beijo no meu pôster da Dulce Maria, que era Roberto, do Rebelde. Eu tenho uma relação de amizade com a minha mãe e eu queria muito falar pra ela. Mas eu sabia que a minha mãe, ela é aquela, tipo assim, ela aceita, mas o filho dos outros. E pra ela era aquela coisa, tipo assim, ou é um ou é outro. Como é que eu vou chegar e falar então? É os dois, vida. Na época eu ainda cheguei a conversar com uma amiga que tinha acabado também de se entender como bissexual. Eu falei, amiga, quero falar pra minha mãe, o que que eu faço? Ela, amiga, espere, volta. Converso com ela direito. Voltei pro Brasil. E aí eu ainda, né, deixei, cheguei a namorar, cheguei a ser noiva, né, de um cara. Vocês que já ouviram os outros episódios, vocês sabem que eu quase casei. Ele sabia que eu era bi e tudo. Mas eu não era assumida pra minha família. Meus amigos todos sabiam, mas. Então, é uma coisa a gente se assumir pelos nossos amigos, né? Quando chega na nossa família já é, né, diferente. E eu me assumi pra minha mãe da maneira mais espontânea possível. Eu tava em casa, bebedazinha de vinho, e aí eu tava contando pra ela uma história do intercâmbio, que pra ter o contexto era fundamental ela entender que eu estava ficando com uma menina. E aí eu virei pra minha mãe e falei assim, vou falar uma coisa aqui, aproveitar esses 20 segundos de coragem insana, que eu tô bêbada de vinho, qualquer coisa foi o vinho, tá? Ela fala, Tainá. Aí eu falei, então, eu sou bi. Aí minha mãe, tá, e qual a novidade? O quê? Como assim, você já sabia? Ela, você já tinha me falado uma vez que você já tinha beijado meninas. Eu falei, mas falar que eu já beijei meninas é uma coisa. Estou experimentando. E falar que eu gosto já é diferente. Ela, não, tá, continua a história. Eu fiquei, o quê?
A mãe sempre sabe.
Isso é verdade.
Às vezes precisa só de uma afirmação nossa, mas a mãe sempre sabe. Sabe mais que a gente.
Sabe antes da gente.
Uhum. Porque a mãe te viu criança. E quando você é criança, também se dá uns sinais das coisas.
Lógico, bota o sapato dela, bota a sainha quando a mãe vai na padaria. Tudo isso que todo mundo faz na infância.
A toalha na cabeça, né? Pra fingir que é cabelo.
É, tudo isso.
Pregador na unha.
Isso, tudo isso.
Eu sou prima do Gustavo e realmente o Gustavo era uma criança viada.
Ah, tá, aí na minha panha.
Era festa de família e aí tem um primo nosso. Quando eram bem crianças, eles andavam juntos, né, Gustavo?
Aham. Uh-huh.
E aí depois do nada, tipo assim, o Gustavo ficava mais com a gente que era as meninas e o Heitor ia jogar bola.
Eu sempre adorava ficar com as meninas. Era o tempo mais legal.
E eu lembro até hoje da gente, nem lembro na casa de quem, dançando o show das Poderosas e todo mundo olhando e a gente, tipo, ah, é isso.
E pra gente era super normal. Quer dizer, pra mim, né? Mas pros outros era tipo assim, nossa, enquanto os filhos héteros estão dançando James Brown. É porque antigamente nossa família sempre faz uma festa black, né? Antigamente, faz muito tempo.
Ai, que delícia! Me adotem!
Hoje a família não tá fazendo mais nada.
É.
A gente tá querendo deserdar essa família, isso assim.
Então.
Isso!
Tu lembra, Thay, que eu ia pro baile black e sempre colocava um sharpezinho, tu lembra?
Sim, que tava na moda do emo, que colocava aquele negócio na frente.
Nossa, eu adorava. Era a única. Chegava lá no baile black só com meu cardiganzinho, meu cachecol, xadrez preto e branco. E era sobre isso. Ninguém entendia nada.
Eu era outra prima emo, então eu ia com a minha blusa xadrez no baile black.
Nossa, era só eu e a Tainá. Aí a gente se entende, eu e a Tainá, a gente se entende assim nesse mundo de, ai, a família não aceita, mas foda-se, a gente segue assim mesmo. A gente tá sentindo assim, né, amiga?
É.
E é sobre.
Sabia que você pode apoiar esse projeto pelo PicPay? Lá temos uma assinatura mensal e com apenas R$5 você já ajuda o nosso projeto. Participa de um grupo no Telegram, podendo se comunicar conosco rapidamente, participa da construção de pauta e pode participar de um episódio comigo. Para ajudar é muito fácil. É só clicar no link da descrição ou entrar em picpay.me/tatendopodcast. E como vocês se descobriram? Em que idade que foi?
Olha, eu me descobri, eu acho que eu tinha uns 14 para 15 anos. Porque eu fui entender o que era isso com essa idade, sabe? Eu fui entender esse mundo. 14, 15 anos. É aquela fase, né? Nossa, então, acho que eu sou. Mas com 16, eu falei que eu era bissexual. Mas nunca peguei menina. Aí a gente segue. É aquele negócio, né? Teve uma vez que a minha falou, mas você já pegou menina? Eu falei, não. Então você tem que rever essas coisas aí. Eu falei, tá. Aí eu parei, tipo, muito tempo. E aí eu falei, meu, eu acho que eu não sou bissexual. E até chegou uma vez que eu tentei namorar uma menina, mas não consegui, nem beijei a menina. Eu falei que eu tava namorando com ela, nem cheguei a beijar a menina. Acho que eu tinha uns 16, 17.
Porque com 10, 11 anos a gente inventa de namorar e o namoro é andar de mão dada e ficar junto no recreio, né?
Meu amor, eu fui beijar na boca, acho que eu tinha uns 15 anos.
Eu também!
De verdade, eu fui que fazia tudo mais demorado, tá?
O meu primeiro beijo, eu acho que foi com 14, mas foi com uma amiga no banheiro. Foi selinho. Aí o primeiro beijo, uhum, de verdade, foi só com 15 anos, namorando, no terceiro dia de namoro.
Ave Maria, que é isso? Não, porque... Que banho-maria é esse, mulher?
Não,
pra beijar esse homem?
Não, o moleque começou, me pediu em namoro na sexta, na escola. E aí eu tava meio em choque ainda, eu aceitei, mas meio em choque. Aí
tava meio enjoada.
Não, velho, porque eu tava pensando, caraca, o que que tu tá armando, moleque? O cara era a menina mais feia da escola. Por que, que ele queria namorar comigo? Achei que ele tava arrumando alguma coisa, que ele tinha perdido uma aposta, sei lá. Passou o sábado, passou o domingo. Aí na segunda eu pensei, não, vou chegar na escola, vou beijar ele. Aí ele não quis, falou que a escola dá lugar disso. Aí eu fiquei puta, e aí ele me deu um selinho na saída da aula.
Aí eu tenho que esperar a aula inteira.
Uhum. Imagina, falando, gente, vamos agilizar isso daí, o que é isso? Não.
Ela quis dar um tempo pra saber se a coisa ia vingar. Ela deu 3 dias de namoro, entendeu? Depois do terceiro dia de namoro, ela já se sentiu confortável pra isso e ela ultrapassou essa barreira. Eu acho que é super válido.
Não, e não era uma época de celular, então o sábado e o domingo a gente não se falou.
Aí segunda-feira a senhora chegou sedenta e foi lá beijar a boca do bofe, né?
Aí você vê que mudança, né? Porque hoje em dia você, no primeiro date, você dá pra pessoa. Eu demorei 3 dias pra conseguir beijar esse garoto.
A senhora, eu não. Não é assim, não é bem assim que funciona, não, aqui a história.
Gente, experiências héteras aqui. Dá só um espacinho aqui pra mim. Se você não fica carando no primeiro dia, corre um risco muito grande de você conhecer ele ao ponto de nunca mais ficar com ele. Porque homem hétero é muito triste, é muito broxante, entendeu? Então você tem que fazer rápido pra se livrar.
Eu preciso apresentar meus amigos.
Precisa.
Meus amigos são maravilhosos. Cara, isso é uma parada meio pesada, assim, pra mim, até porque eu acho que o mundo todo descobriu antes de mim, sabe? Tipo, e por que que eu tinha essa impressão? Porque eu já via uma certa preocupação, assim, familiar, muito que breve, mas eu reparava alguma preocupação familiar. E teve essa parada da escola. Como foi, tipo, desde muito novo, eu acho que, tipo, eu sabia que eu apanhava, mas eu não sabia o porquê que era. Eu sabia que eu era zoado, mas eu não sabia o porquê que era. E também tinha toda essa história, tipo, eu não jogava bola, eu só ficava com as meninas, brincava com elas, aquela história inteira, nananã. E aí eu acho que isso foram alguns recados que a vida foi me dando, sabe? Que depois eu fui entender de fato o que era, tipo, ligar os pontos, entender o que acontecia, entendeu? Então acho que eu descobri nessa fase, assim, que tinha algo diferente. Foi bem na infância, assim mesmo. Eu não sei precisar a idade, cara, é uma parada muito louca. Eu não tenho muita lembrança das coisas por idade, assim, sabe? Tem alguns períodos da minha vida que são bem nebulosos, assim, que eu não consigo lembrar muito bem, tipo, ah, com quantos anos. Mas eu lembro que eu descobri dessa forma, assim, por conta dessas violências, dessas interferências externas. E aí, por conta disso, eu fui buscar entender o porquê daquilo. E aí, conforme você vai amadurecendo, obviamente que a vida te traz essas explicações, né? Mas acho que desde muito novinho, assim. Muito antes do que o que seria o tempo ideal pra se descobrir isso, sabe?
Ah, não tem tempo ideal, né?
É.
Vai muito de cada um.
Eu me cobrei muito disso muito tempo. Ah, muito tarde. E agora? Muito tempo perdido. Mas não existe isso, cara. Não existe isso, né? Não,
tempo
não
perdido? Tem tempo, tu tem quantos anos, Pedro?
25.
Pedro, pelo amor de Deus, cara.
Eu não tive um processo respeitoso comigo em relação, tipo, ah, estou amadurecendo, estou me interessando por pessoas, e aí você vai tendo uma relação saudável com isso, aprendendo a lidar. Não, tipo, foi muito por conta das interferências externas, e aí por conta disso, eu tive que amadurecer muito rápido, enfim. Acho que tanto por uma forma de me proteger, quanto por uma forma de, tipo, tentar dar uma razão para aquilo que estava acontecendo. Obviamente que acompanhado de um processo muito grande de negação, né? Diferente do Leandro, eu saí com uma mulher muitos anos, namorei, tudo, pá, enfim. E aí foi uma parada que, tipo, eu só cansei, teve um processo muito chato, muito delicado, muito doloroso. E aí, meio que num grito, a coisa se resolveu, sabe?
Essa transição de adolescente pra adulto, que a gente tenta se encaixar e se encontrar, e aí ver que não se encaixa em nada, e talvez nunca vá se encaixar no que é o correto, e aí fica aquela coisa de, tipo assim, tá, então o problema sou eu, mas... é um problema mesmo isso?
É essa confusão mesmo. A gente não sabe no que a gente se abraça, né? Eu acho que tem duas forças muito grandes nesse processo todo, né? Porque tem uma força muito grande dessa necessidade de libertação, de você, de fato, poder se colocar na sociedade da forma que você é. Muitas pessoas não têm nem que lidar com isso durante a vida, porque não são colocadas à prova. Não tem que lidar com isso, já se colocam no mundo da forma que são, de forma natural. Então tem essa força do quero me colocar no mundo dessa forma, e tem uma outra força muito grande que faz com que a gente queira se render a todo momento. Você pensa, puta, vai ter família, puta, vai ter os amigos, puta, vai ter no trabalho, puta, vai ter não sei o que. Tem gente que já tem filho, tem gente que já tem. Então, assim, cada um vai ser atravessado de uma forma, e aí esses milhares e milhões de obstáculos que tem na nossa frente fazem com que essa força do se render também se fortaleça, sabe?
A cada geração, as pessoas estão conseguindo se entender mais cedo, né? Hoje em dia tem criança que já sabe o que é, e tipo, é criança, não ficou com ninguém. E já tá super ok, já tá super de boa consigo mesmo. É isso, mãe, bora viver e tá certo.
Sim, sim, isso é muito importante, né? Eu fico muito feliz que isso aconteça assim, cara. Nessa idade que você é mais novinho, né? A gente é cheio de dúvidas em relação a tudo, né? A gente tá nessa fase mesmo de descobrir o mundo. Então pode ser que até essa pessoa lá na frente descubra que não tem nada a ver, é uma parada a mais. Só do fato de ser algo normalizado, naturalizado, que a pessoa se sinta à vontade pra viver esse processo de descoberta de forma livre, já é uma puta vitória, né? A gente sabe que a gente não só vive no país, mas a gente tá num dos estados que mais mata pessoas LGBT no mundo por crime de ódio, né? A população LGBTQIAP+ de São Paulo é uma das que mais morre por crime de ódio no mundo. Isso é uma realidade, né?
Caraca.
Então a gente não tá falando de um conto de fadas. A gente tá falando de uma cidade que mata corpos como os nossos, né? E aí, acumulando todas as outras minorias, então não preciso nem dizer quais são os corpos que são marginalizados e jogados na vala. Então, é muito importante a gente descortinar essa ideia também. Parece ser um processo muito, uau, libertação, arco-íris, é tudo lindo, né? E aí, mesmo dentro do movimento LGBT, você vai esbarrar em um monte de coisa. O movimento LGBT é um dos movimentos mais racistas que existem. Então tá, pra que parte da população você tá falando, entendeu? Que tipo de LGBTQIAPN+ que você abraça, né? Que tipo de corpo que você abraça. Então, às vezes, a pessoa se liberta de uma comunidade, entra em outra, não se sente parte da outra, vai caçar durante a vida aí aonde que ela vai se encaixar, em que grupo que ela vai se encaixar, entendeu?
É muito irônico quando a gente pensa em grupos, né? LGBT1, feminismo outro e outros que existem. Você ainda tem que fazer ainda um subgrupo por causa da questão étnica. Porque às vezes o próprio grupo não te abraça. Ou não representa as suas vivências. Ou não reconhece as suas vivências.
É,
porque ser preto,
exatamente,
muda muita coisa.
Muda tudo, né? Já falei em outras oportunidades, né? Dessa parada de considerar raça em primeiro lugar, raça em primeiro lugar. Tudo que eu vou analisar, independente do que for, é o primeiro recorte que eu faço, sabe? Isso é fundamental, assim. Tipo, eu vejo meu grupo de amigos hoje, eu acho que eu tenho mais amigos héteros.
Eu também.
Me sinto muito mais acolhido do que, tipo, sei lá, em muitos ambientes de baladas LGBT aí por São Paulo.
É, eu concordo muito com o Pedro, o que ele tá falando, porque eu tenho poucos amigos gay, mas eu tenho muitos amigos, tipo, héteros. Porque eu fui colocado em um lugar que eu só andava com pessoas héteros e tudo mais. E aí eu me encontrei, fiz amizade com eles e tudo mais. E até hoje eu tenho amizade com eles, mas eu não consigo ir em certos lugares e tudo mais. Porque eu não me sinto, tipo, muito bem, sabe? Eu gosto de ir onde eu me sinto acolhido pelos meus. Então, geralmente, eu só saio com pessoas, assim, héteros. Eu só vou pra lugar onde tem hétero. E, tipo, eu gostaria de me colocar mais, sabe, nesses lugares. Mas eu sou muito com Pedro nessa de ter bastante amigo hétero.
Gente, não faz falta ter mais amigos LGBTs? Porque, assim, depois que eu me cerquei, realmente, que eu mudei meu ciclo de amizade, me cerquei de meninas solteiras, pretas, que têm um dia a dia muito mais parecido com o meu, eu me senti muito mais acolhida e muitas questões que antes eu tinha deixaram de existir, deixaram de me atacar, sabe?
É que eu acho que justamente, Elaine, entra nessa pirâmide que você falou, né? Quando a gente coloca a raça em primeiro lugar, né? Esse mesmo sentimento que você falou que teve é o sentimento que eu tenho. E isso é mais do que suficiente pra me suprir, sabe? Tipo, isso me supre muito bem. Tipo, estando no meio destas pessoas, eu já tô muito bem alimentado de amizade e de todo o substrato que eu preciso, de toda a troca que eu preciso, eu já tô muito bem alimentado em relação a isso. Não que seja único exclusivamente isso, não, porque você acaba conhecendo muita gente em festa, evento, essa história inteira, mas quando raça tá em primeiro lugar, eu sinto que muitas vezes isso acaba sendo um detalhe, sabe? Tipo, você tem tanto sentimento de comunidade, você sente tão parte daquilo ali, que às vezes isso vira uma besteira perto de um propósito que é tão maior, sabe? Então é algo que eu sinceramente não tenho deficiência. Tenho muitos amigos bis, gays, enfim, mas quem tá no meu ciclo de amigos próximo, assim mesmo comigo, unha e carne, grande maioria não é, e justamente por colocar a raça em primeiro lugar, que é uma parada que acaba não me fazendo falta e não me atravessa em nenhum lugar. Pode ser que outras pessoas tenham outras vivências, obviamente, mas falando da minha vivência, assim, é uma parada que já me supre muito bem, sabe? Eu não sinto essa deficiência.
Eu acho também que é muito por questão de, tipo assim, uma vez que a gente encontra esses amigos que colocam no mesmo raça em primeiro lugar, eu digo isso principalmente agora que eu comecei a prestar mais atenção nisso e frequentar lugares que são maioria pretos e tal, porque uma vez que você se entende como parte daquilo, que você se sente representada, que se sente acolhido, o resto que você, resto entre aspas, né, do que você é, não faz diferença. O que importa é o que eles estão vendo ali e eles te acolhem, sabe? E aí a gente acaba também às vezes vivendo numa bolha de que, ok, essa bolha pra mim, ela tá confortável, tá ótima. E aí quando a gente olha o externo, vai pra fora dessa bolha, é onde a gente pode sofrer as violências que o Pedro mesmo falou, sabe? sabe? De tanto físicas na rua, de mortes e etc, quanto dentro de outras amizades que não fazem parte dessa bolha, entendeu? Então, assim, uma coisa é eu estar aqui com vocês, que são meus amigos, eu considero tudo mais, e tão dentro dessa bolha, e outra coisa é eu estar lá com a minha amiga que é branca, hétero, com o namorado dela, que é da igreja, e aí eu vou ficar tipo, olha amiga, eu te amo, mas aqui não é meu lugar. Vou estar sempre com você que você precisar, mas vamos tomar um café junta? Conversar? Vamos. Mas pro dia a dia ali, não vai estar aqui. Você não vai fazer parte da minha bolha. Porque não porque você não me aceita ou não me reconhece, mas porque não bate.
O seu mundo não se encaixa no meu, o meu não se encaixa no seu.
Isso. O afeto não deixa de existir, sabe? Não é porque, claro, nossa, só tem amigos que estão dentro da minha bolha e só vocês que importam. Não, mas é onde a gente acaba se sentindo muito mais acolhido e representado. E não quer dizer necessariamente que essas pessoas tenham que ser pretas, LGBTs e... Não, a gente só tem que se sentir acolhido. Se eu virar pra minha amiga e falar, olha amiga, tô apaixonada nessa menina e etc, é ele mesmo, cansou de me ouvir falar da fulana lá. E é isso, entendeu? Independente, você me aceita, você me acolhe, e se for pra ir lá falar essa vaca, você vai comigo lá falar essa vaca. E é isso que importa. Eu me descobri numa balada gay. Porque eu já tinha ficado com meninas em tals. Essa curiosidade surgiu quando eu tava no ensino médio. E tinha uma amiga que é a mesma coisa. Hoje ela é lésbica. E ela falava que ela era hétero, mas ela gostava da outra menina. Mas ela era hétero. E aí ela vivia falando do beijo dessa menina. E eu ficava... será? Queria só saber como é que é, pra ver se é a mesma coisa que beijar menina. Eu tinha 16 anos, aí eu beijei a menina pela primeira vez num rolê com o pessoal que estudava comigo da ETEC. E aí, pra mim, foi aquela coisa tipo, ah, normal, tudo bem. Aí eu comecei, sempre que eu saía, bebia um pouquinho, beijava minhas amigas. Mas pra mim era brincadeira, era zoeira. Aí eu namorei, meu primeiro namorado e tal. E foi um relacionamento bosta, completamente abusivo e tudo mais, mas, né, outro episódio isso. Aí, quando eu terminei com essa pessoa, eu comecei a ir pra alguns rolês, comecei a sair, que eu nunca tinha ido pra balada, sair, isso não era muito comum pra mim. E aí, como tô bem boa caiçara, né, a gente começa indo pra onde? Pra mob.
Eu achei horrível quando eu fui.
Eu não sou caiçara, porque eu nunca fui, graças.
Frequentei muito tempo, assiduamente.
Fui pro primeiro rolê LGBT com uma amiga minha, falei, ah, tudo bem, amiga, vamos, se acontecer a gente dá uns beijinhos, tudo bem. Eu fiquei bêbada, beijei a minha amiga, e pra mim era esse rolê, tipo, só tô beijando meninas porque eu tô bêbada e é brincadeira. Até que fui de novo nesse mesmo rolê, eu olhei pra minha menina e fiquei muito afim de ficar com ela, só que eu não tava bêbada. Aí eu fiquei, pera. O que que... Ué, eu acabei de chegar, o que que é isso que eu já quero ficar com ela? Aí eu virei pra minha amiga e falei, eu quero ficar com aquela menina ali. Aí ela, eu também, ah, meu Deus. O que que a gente vai fazer agora? Cheguei na menina e falei, a minha amiga quer ficar com você, porque eu arreguei. Aí ela falou, então, eu não tô de boas, não quero. Eu falei, ah, então tudo bem, tchau. Aí eu fiquei mó triste, fiquei mó bolada, fiquei, caraca. Senti como se ela tivesse me rejeitado, mas eu falei da minha amiga. E na época de rolê, eu tirava as fotos no rolê e postava no Facebook. Ela achou meu Facebook quando postaram as fotos e me chamou no Messenger falando que queria eu e não a minha amiga.
Meu Deus!
E nesse rolê, depois eu fiquei com uma outra menina. Depois eu tinha conhecido um boy lá. Aí eu virei pra ele e falei, eu acho que eu subi ali. Amiga, você acha? Eu sou? Ele, é. Tomei um shot e depois eu saí na rua gritando, eu sabia!
Que louca!
Mas eu nunca, até então, eu nunca, tipo assim, me apaixonei por meninas. Até o ano passado. E daí, estamos nessa fase até agora, né? Sofrendo por mulher, mas tudo bem. E então, pra mim, ainda era aquela coisa, tipo assim, eu passei por uma fase onde eu tinha dúvida se eu era ou se eu não era, porque, querendo ou não, a gente acaba vivendo, quando a gente é bi, né, muito naquela coisa heteronormatividade compulsória, né? Então, é aquela coisa, tipo assim, ok, eu beijo meninas no rolê, quando tá todo mundo ali altinho, mas eu só fico com caras, eu só transo com caras. Aí, depois que eu me apaixonei pela... Que daí eu comecei a ficar com muito mais meninas. E aí eu fiquei, mas não, eu gosto muito dos dois. Inclusive, conversando com a Elaine, numa das nossas noites de vinhos, foi quando eu entendi que, na verdade, eu não tenho uma preferência. Ah, eu gosto mais de homem, eu gosto mais de mulher. Não, eu gosto do que me apresenta, do que na hora me dá vontade, do que me atrai na hora. E é isso, independente de você for homem, se você for mulher, independente de você querer só ficar de beijo, sabe? Principalmente depois de ter me envolvido e me apaixonado por menina a primeira vez, eu abri o o meu olho e mudou a minha forma de ver muita coisa na minha vida. De que o que eu pensava pra mim era aquela coisa hétera de construir família e nananã, principalmente porque eu quase casei e tal. Então, pra mim era isso que eu via no futuro. E de repente eu vi uma possibilidade de que não, pode ser com uma menina também. E tudo bem se for. E inclusive, esses dias, faz acho que duas semanas, tava vendo uma série e que abordava isso. E aí eu perguntei pra minha mãe como é que foi ela me ver com uma menina pela primeira vez. Porque antes mesmo de eu falar que tava tendo alguma coisa com a minha mãe descobriu. Sem eu falar nada, só vendo a gente conversando no banco do meu prédio. A minha mãe sacou. E aí uma vez eu falei, ah, vou sair com ela. E minha mãe, tá namoradinha? Eu falei, não, é minha amiga. A minha mãe, Tainá, tu quer me enganar? Tu tá vindo com uma farinha, já tô com o bolo pronto. Eu fiquei, ai, tá bom, tá.
Eu amo.
Deixa nem eu falar as coisas. E aí eu perguntei pra minha mãe como é que foi pra ela. Aí ela falou pra que foi estranho. Porque até então eu só falava de meninos, eu só trazia meninos pra casa. Pra casa não, porque eu não trago ninguém pra casa. Mas que ela conhecia assim, né?
Sim.
Porque foi o que eu falei no começo, tipo assim, o meu medo de falar pra minha mãe seria ela não entender. Porque mesmo quando eu me assumi, eu entendi que pra ela foi um bagulho assim de, você gosta de homem, mas de vez em quando você dá uns beijinhos numas meninas. A percepção dela era isso, entendeu? Até ela me ver como a menina a primeira vez. Quando ela falou
ou talvez isso, fosse mais fácil pra ela pensar dessa forma, mais confortável pra ela pensar dessa forma, né?
Sim, porque até então eu não ia chegar com uma garota aqui em casa. E aí eu cheguei. E aí teve uma vez que ela tava aqui em casa, a gente tava assistindo série no meu quarto, só que a gente tava abraçada, minha avó abriu a porta. E a minha avó, ela, tipo assim, ela é bem antiga, assim, sabe? Ela não consegue abrir muito a cabeça. E a gente nem tenta, porque assim, minha avó tem esquizofrenia, então é...
Deixa ela quieta.
Sim.
Não vou nem tentar. E ela sabe que se ela faz pra mim, eu ia discutir com ela, que eu brigo muito com a minha avó. E aí, no dia seguinte, ela falou pra minha mãe que ela viu eu abraçada com a menina. E a minha mãe ainda tentou contornar, falar, não, eu sou amiga, que não sei o quê. A minha avó, não é, não. Eu vi. Minha mãe falou que ela chorava, que eu era bonita demais, que eu conseguia arrumar o homem que eu quisesse e que não sei o quê. Mas pra mim, nunca mais ela nunca tocou no assunto. Só que minha avó vê muito Multishow, porque ela não sabe mudar de canal e ela gosta de música. Então... O Lollapalooza do Lil Nas X, ela viu todinho, tá? Inclusive, eu botei até os clipes do Lil Nas X pra ela ver, porque ela pediu.
E o que ela achou?
Amor, achou que a entrada dele no Lollapalooza foi incrível.
Oh, meu Deus, que foda.
A gente tava vendo BBB, e tinha o pessoal do BBB que é bi, né? Ela comentou, ela, esse menino que ficou com o menino lá, mas fica com a menina, e que não sei o quê. Eu falei, então, Bobo, ele é bi que nem eu. Eu gosto de menino e menino. Ela, ah, tá. E mudou de assunto, falou, começou a falar da festa, que não sei o quê. É isso.
É muito louco.
São processos.
Esse lance de ó, aí o Jin é complicado de entender, porque muitas vezes ela não entende. Ela sabe, mas às vezes ela bloqueia essa cabeça dela e tipo, ah, não. É isso, ele tá confuso e tudo mais. Minha avó é bem complicada de entender, porque a gente conversa. Eu, tipo assim, teve uma vez que eu tava conhecendo uma pessoa e essa pessoa veio aqui pra minha casa. E aí ela falou, tipo, quem tava aí? Não sei o quê. Ela falou assim, ah, não, vó, é um rapaz aí. E aí ela falou, você tá trazendo um menino pra casa? O que você tá fazendo com os meninos? O que você tá fazendo com os meninos?
Nem te conto, vó.
Deixa eu... Mas aí, de um tempo pra cá, ela tá sendo mais maleável. Então eu acho que, tipo assim, pra ela, tanto fez como tanto faz. Ela tentou mudar, mas já que ela não conseguiu, já que ela viu que não tem como mais, ela veio saindo de shortinho beiracu da rua, não tem como mais, entendeu? E pra mim, tipo, não é questão da aprovação, mas essa questão da minha avó, principalmente, eu me sinto muito bem dela estar ok comigo, sabe, dessa relação. Agora, porque antigamente, quando eu me assumi assim, pra minha família, foi um pouco complicado pra ela entender. E aí agora tá sendo mais tranquilo.
Eu acho que, sempre falo isso pros meus amigos, né, a gente tá passando por muitos movimentos sociais que eu acredito que vão fazer parte da história, assim, sabe? Essa história da galera se descobrir negra, da galera sair do armário, da galera, tipo, sabe? Tipo, eu acho que a gente tá passando por uma revolução muito grande em muitos aspectos sociais, assim. E eu acho que, de fato, vai ser um recorte muito importante da história, né? Essa parada da gente ter que rotular, tipo, essa dúvida que a Tainá comentou que tinha, né? Ah, mas eu não sabia qual era a preferência, qual era a coisa. Tipo, cara, eu tenho amigas que até hoje não sabem se são bi ou se, tipo, ah, só fico com mulher de vez em quando na balada porque eu acho bonito ou não. E, tipo, tão foda-se com isso, sabe? Tipo, a gente ainda tá no momento que esses rótulos são necessários. necessários, né? Levantar a bandeira ainda é necessária porque é um movimento, né? A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que a gente tá ali, que a gente precisa de uma existência digna como qualquer outra pessoa. Ainda tá nesse momento da gente gritar por respeito, por dignidade, por equidade, por toda essa história. Mas eu anseio por tempos que, tipo, mano, a gente não precise mais disso, sabe? Tipo, cada um viva da forma que quiser viver, fique com quem quiser ficar, independente de qualquer porra, entendeu? Tipo, essa parada da pessoa viver a vida inteira em função de, ai, vou ter que me assumir pra minha família, que suor, que isso, como é que as coisas acontecem, sabe? Tipo, que as pessoas possam ser livres mesmo. Eu acho que esse momento, esses rótulos ainda são importantes, mas eu acho que eu já tô vendo tanta gente bi, pan, demi, gay, hétero, tudo que pode imaginar, que eu acho que daqui a pouco vai ter tanto rótulo que as pessoas vão falar, pronto, cansei, entendeu? Agora cada um quer beija a árvore, quer ficar com porco, ficar com porco, entendeu? Quer se interessar pela pessoa, pelo jeito que ela é, sei lá, por qualquer porra, por afinidade, por raça, sabe?
Sou preta sexual agora.
Amo.
Falando nesse negócio de rotular e tudo mais, eu falei sobre o podcast pra minha tia, né, pra minha madrinha. Aí eu falei sobre as pautas, né, tipo, que hoje a gente falaria sobre LGBT, que já falei sobre outros assuntos, né, mais profundos e tal. Aí ela falou, poxa, eu acho muito legal que essa geração de vocês falam de coisas muito profundas e têm opiniões muito profundas sobre tudo. Que se eu ouvisse esse tipo de coisa quando eu tinha a idade de vocês, seria muita coisa diferente e eu não precisaria aprender isso tão tarde. E eu fiquei, realmente.
É, a gente tá sendo mais comunicativo, né? A gente tá abrindo mais portas e mais conhecimento pra todo mundo.
Eu acho que a nossa geração, ela, além de ocupar espaços, a gente quer aquela coisa de, tipo assim, de ser aceito como a gente não quer ter que se esconder. A gente não quer ter que fingir ser o que a gente não é, a gente não quer por aprovação ou ser, viver num mundo que não é o nosso. Então a gente tem que dominar espaços e é falando sobre espaços e sobre o que somos que a gente vai conseguir fazer isso.
E a gente tá dominando tanto e tão rápido que tá incomodando o povo, né?
Demais.
Graças a Deus, eu adoro incomodar.
Desde que eu comecei a gravar podcast, as pessoas já, quando eu vou conhecer alguém, às vezes a pessoa já me conhece. Aí o papo não flui, porque tudo que eu vou falar, a pessoa, ah, eu já sei. E as pessoas, às vezes, elas já vêm me conhecer sem me conhecer, já vem cheia de preconceito. E aí, caraca, eu apanho muito no trabalho, principalmente, eu acabo apanhando muito porque já sabem minhas opiniões daqui, que não são opiniões que eu expresso lá, porque não tem porquê, não é o local. E aí já chegam, se eu abro a boca, ai, não, já vai começar a fazer com militância, já vai você começar a falar disso, já vai você começar a falar aquilo. E eu nem planejava, sabe? Quando você falou agora que você apresentou pra sua tia, tipo, obrigada, um ouvinte nova. E tudo isso é muito lindo, muito divertido até ela te chamar pra conversar, que é o que acontece comigo. Do nada, minha mãe escuta um monte e me chama pra conversar.
Aí depois eu já fiquei meio, eita, eu não sei se eu quero que ela ouça, não. Na verdade, eu não quero.
Não, então, a mesma coisa que aconteceu comigo. Aí eu tava falando, falei, não, ó, gente, ninguém entra no meu quarto, eu vou gravar um podcast, pelo amor de Deus. Aí, beleza. O meu pai, ah, não, já me passa o link que eu vou assistir daqui, então.
Ai, meu Deus.
Não vai, não.
Eu falei assim, ah, não, pai, vai gravar ainda. Vai sair ainda. Quando eu sair, eu te mando. Fica em paz.
Não vou mandar.
E deixa ele esquecer.
Ah, meu pai esquece.
A Thay já comentou. Mas vocês, quando contaram pra família, como que vocês tomaram essa decisão? Como foi esse momento? E deu alívio depois?
Olha, pra mim, foi uma situação bem, assim, complicada. Eu tava pensando se realmente eu iria contar. Mas eu vou contar porque isso já faz mil anos. A minha situação foi um pouco diferente, porque não foi da forma que eu planejava. Na verdade, eu nem planejei. Eu sofri um abuso sexual na internet de uma pessoa. E essa pessoa usou de má fé algumas conversas, algumas fotos que, tipo, não foram enviadas pra ela, não sei nem como ela, essa pessoa conseguiu essas fotos. E eu tinha 17 para 18 anos, foi bem no começo do ano de 2012. E aí foi quando eu descobri que essa pessoa tava fazendo chantagem pra minha família pra eu poder fazer um corre pra ele, tipo...
Que absurdo!
Vender, fazer tráfico de drogas, essas coisas.
Caralho!
É bem pesado. Eu falo agora, mas na época foi, tipo, muito pesado pra mim. E aí, o que acontece foi o seguinte. Essa pessoa, hoje em dia, ela tá presa porque minha mãe trabalhava, né, na justiça e tudo mais. Ela trabalhava com bastante advogados e tudo. E, na época, ela conhecia o delegado da Polícia Federal. O que aconteceu foi o seguinte. Esse cara mandou a conversa pra minha mãe, mandou as fotos, mandou tudo que ele tinha pra minha mãe e falou se eu não fizesse corre pra ele, ele ia postar na internet, ia fazer o caralho a quatro. E aí, minha mãe resolveu do jeito dela. Isso daí, vamos supor, foi numa numa terça-feira ele mandou as fotos. Na quinta o cara tava preso. Na quarta minha mãe tava conversando comigo.
Tua mãe é incrível.
Minha mãe conversou comigo e ela não sabia. Ela chegou pra mim e a gente conversou. A gente foi dar uma volta e dentro do carro ela começou a conversar comigo. E eu só sabia chorar. Sabia chorar porque eu não era da forma que eu imaginei, sabe? Eu cheguei pra ela e falei, mãe, então, sim. Eu não sabia que tava acontecendo isso. Aí eu perguntei pra ela, não, então, o que a gente pode fazer pra reverter isso? Aí, tipo, não, eu só quero que você converse comigo se realmente é isso, se você é gay mesmo. E aí eu falei, não, sou, mas não era dessa forma que eu queria contar e tudo mais. E aí foi isso. Mas, pra mim, é um assunto muito pesado hoje em dia. Já foi muito mais, mas aí eu falei, meu, eu vou contar porque, às vezes, pra abrir o olho do pessoal, sabe? Tomo muito cuidado com as pessoas que a gente conversa na internet ou queira conhecer, sabe? Porque 5 anos atrás, sim, 2018, isso aconteceu comigo e pode estar acontecendo com você, sabe? Então, tomar bastante cuidado nessa questão de estar conversando com as pessoas na internet. Isso é um fato muito perigoso para as pessoas que são menores de idade, sabe? Então, é um caso muito mais aprofundado porque você é menor, você não pode pelos seus atos, né? Foi bem difícil pra mim, mas graças a Deus, hoje em dia tá tudo bem. Hoje em dia o cara tá preso porque ele não só fui eu, sabe? Então foi outras pessoas que eram menores também, porque na época eu faltava alguns meses por fazer 18. E, tipo, ele respondeu com bastante coisa, então ele vai ficar uns anos aí preso. Pode contar aí uns 18 a 20 anos. Assim, eu me assumi, eu não, né? Fizeram eu me assumir, mas não era uma coisa que eu planejei, tipo, entre aspas, não foi uma coisa que eu planejei contar. Era uma coisa que eu queria deixar mais fluir, sabe? Na minha cabeça eu ia deixar fluir até eu aparecer namorando com alguém, ou me perguntarem, enfim. Tomei bastante cuidado. Na primeira instância, não se entregue completamente da mesma forma que eu fiz. Foi um erro, foi, mas a gente erra pra aprender na vida, né?
Eu não tenho o que comentar, velho. Eu ainda tô em choque.
Bom, quando eu conto pra pessoas, as pessoas também têm essa mesma reação. Mas foi bem complicado. Mas agora, graças a Deus, tudo bem. Minha família super me respeita, me apoia nas minhas decisões. Algumas, mas a grande maioria. Eu fico bem em questão disso. Isso foi uma coisa que passou, mas passou pra aprender, sabe? Foi uma lição na vida. E como, eu não sei se todo mundo é da religião, mas escutem as pessoas de lá de cima, porque eu fui avisado e mesmo assim eu cometi o mesmo erro. Então, escutem as pessoas que têm mais conhecimento do que a gente, que sabe além da vida. Então, é bom a gente escutar. E se por um acaso vocês tiverem curiosidade, vão, conversem, porque é muito bom. Você abre assim um leque de possibilidades de conhecimento. Muito bom a Thay tá aí pra isso. Se você tiver curiosidade em conhecer alguma das religiões, eu indico Candomblé, eu indico Banda. Qualquer religião é boa pra você, sabe? Literalmente. É só você saber não ter uma intolerância religiosa muito, né? Isso é um outro assunto, mas foi isso.
Ai, Gustavo, eu te amo. Eu não sabia disso. E eu te amo mais ainda.
É uma parada muito louca mesmo. É, queria dizer, antes de tudo, que eu sinto muito que isso tenha acontecido. Infelizmente, é uma realidade. A gente tem que estar muito atento, né? Porque vai ter gente pra se aproveitar da gente em todos os lugares, né? E as pessoas se aproveitam das nossas vulnerabilidades, né? Ou vai pegar pelo sentimento, ou vai pegar pelo tesão, ou vai pegar pela... Enfim. Por tudo que, né? Muitas vezes amigos, muitas vezes familiares, muitas vezes, enfim. Então, a gente tem que estar atento mesmo e dizer que, acima de tudo, eu sinto muito. Que é muito foda, porque essas paradas acontecem e eu acho que pouquíssimas pessoas tiveram esse processo respeitado, sabe? Tipo, de ter o seu tempo e esperar o curso natural das coisas. Se você for ver o que a Tainá contou, o que o Leandro contou, tudo foram questões que foram atravessamentos externos, sabe? Tipo, é muito difícil que a pessoa tenha o desenrolar perfeito no tempo dela, até ela se sentir preparada pra conseguir fazer com que a coisa aconteça, né? Geralmente vem uma intervenção externa e você tem que lidar com isso da noite pro dia, porque isso ou passou a ser público ou porque isso, enfim, agora é uma realidade que você tem que enfrentar agora e acabou, né? A minha parada também foi muito delicada, assim. Eu ainda acho que ainda vai ter um momento adequado pra falar com mais detalhes sobre isso, ainda é muito recente pra mim, mas foi muito difícil, foi um processo todo muito difícil. Eu, durante a pandemia, passei por uma depressão profunda. né? E aí, durante esse processo inteiro, muitas coisas aconteceram. E com o findar desse processo, isso foi uma das coisas que aconteceu, sabe? E aí, de fato, foi uma mudança muito grande na minha vida. Também passa por uns recortes de atravessamento externo, assim, mas foi por iniciativa minha, né? Por uma questão de necessidade, um estado de sufocamento imenso, assim, absurdo. E, cara, acho que mais importante do que isso é que isso é muito clichê, parece muito blasé, né? Eu via as pessoas falarem isso, ah, mas depois tudo vale a pena, ah, depois tudo vale a pena, depois tudo vale a pena. E eu ouvia essa merda quando eu tava fudido, eu falava, meu, mas eu não quero saber que depois tudo vale a pena. O que eu faço pra resolver essa porra agora, entendeu? Não tem o que fazer agora, resolver agora. Isso pra mim, ah, depois vale a pena. Foda-se, tá ligado? Mas depois que as coisas acontecem, faz um pouco mais de sentido, sabe? Tipo, de fato, vale muito a pena. É simplesmente a manutenção da tua existência, da tua saúde mental e da forma que você se coloca no mundo. Mudou muito a forma com que eu passei a me enxergar, a forma com que as pessoas passaram a me enxergar. Como tudo ainda é muito recente, eu me descubro dia a dia, mas por mais dolorido que tenha sido todo esse processo, eu tive algumas perdas no meio desse processo, mas que vale a pena sim, tá ligado? E que a gente tem que se apegar aos nossos, se fortalecer, né? Como eu disse, eu consegui forças não na comunidade LGBT, mas consegui forças com os meus amigos, né, que hoje é do meu convívio, assim, são todos negros, e aí essa parada tem um olhar muito diferente pra pessoa, sabe? E aí, Elaine, voltando pra aquele outro pedaço do assunto, eu acho que talvez quando a gente coloca a raça em primeiro lugar seja um pouco mais difícil de ter esse olhar mais amistoso mesmo, mais carinhoso, porque, cara, todo mundo ali é atravessado por uma porrada de coisa, entendeu? Os que têm a pele mais escura vão ser mais atravessados pelo racismo diariamente, os que têm outras características, que são LGBT, vão ser atravessados por outras coisas, as mulheres negras vão ser atravessadas por outras coisas, os homens gays negros são atravessados por outras coisas, e por aí vai, né? E aí eu acho que justamente por serem pessoas que socialmente são atravessadas por muitas coisas, que a gente consegue ter um olhar mais carinhoso um pro outro. E não só essa história do ter o olhar mais carinhoso um pro outro, mas entender que ali é um movimento de apoio, é um movimento de fortalecimento, sabe? Então, independentemente do que acontecer, você só não vai ter um olhar carinhoso pro teu problema, tu vai ter apoio, entendeu? Tu vai ter apoio. Eu, de fato, sinto hoje que eu tenho uma rede de apoio, assim, imensa. E, acima de tudo, minha mãe, cara. Minha mãe, nesse processo todo, foi, assim, fundamental. Minha mãe é a luz da minha vida. Então, eu acho que se não fosse por ela, assim, teria sido muito mais difícil, sabe? Ela, de fato, abraçou esse processo todo do início ao fim. E sou muito grato a ela por isso. Hoje as coisas estão caminhando para um lugar bem melhor, felizmente. Mas é um processo muito dolorido, muito preocupante, assim, enquanto ele tá acontecendo. Mas que, no fim das contas, vale muito a pena, assim, que a nossa felicidade esteja em primeiro lugar sempre, né, galerinha? Vamos correr atrás da nossa felicidade, porque a vida é muito curta, né? Passa muito rápido. Então, que a gente seja feliz da nossa forma, cada um da sua forma. E, assim, eu tenho plena certeza que a gente consegue construir um mundo muito melhor, né? Com pessoas muito felizes, menos amarguradas, né? Porque muitas vezes subir a amargura e a gente despeja no outro.
Isso é verdade.
Sim.
Né? Muitas vezes isso acontece. A impossibilidade que você teve de resolver os teus problemas durante a vida faz com que você vire uma máquina de despejar coisa em cima dos outros, né? Então que a gente seja cada vez mais feliz, mais leve, enfim. E é isso.
Gente, muito obrigada pela participação de vocês. O episódio ficou incrível. E onde a galera encontra vocês?
Foi incrível, de fato. Elaine é maravilhosa. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Vocês me encontram no Instagram, @pedroholiveira_. Muitos lookinhos, muito conteúdo. Vamos lá, meus amores. Um beijo.
Vocês me encontram no Instagram, @ei2is. Tainá com THY. Então, muito obrigada a vocês por me chamarem e por essa conversa incrível.
Eu quero agradecer o convite por estar participando do podcast. E vocês me encontram no Insta, @gleandro2ns. E é isso. Obrigado.
A gente, vocês sempre contam por aqui, toda sexta-feira, no seu agregador de podcast preferido. Nos mande um e-mail pro tatendo.pod@gmail.com. Nos apoie pelo PicPay. Nós somos Tatendo Podcast em todas as redes. E até a próxima, gente. Beijo!